Começa agora Gritos pela Sobriedade, com o irmão Ricardo Lavra, fundador da Comunidade Servos da Divina Misericórdia.
Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos de volta com mais um programa Gritos pela Sobriedade. E hoje, assim, de maneira especial, né, eu vou estar falando um pouquinho do nosso livro, que leva, né, o nome do nosso programa, né, o livro Gritos pela Sobriedade. Bom, o livro foi lançado, né, no dia 25 de janeiro, na festa, né, de comemoração dos 25 anos da Comunidade Servos da Divina Misericórdia. Tivemos lá a presença do nosso bispo diocesano, Dom Joel, né, de muitas pessoas de diversas partes do Rio de Janeiro, e nesse dia nós lançamos o nosso livro, né, Gritos pela Sobriedade. E hoje o programa é para falar um pouquinho desse livro, né, para que você entenda o porquê do lançamento desse livro. E não só entenda, né, mas que você possa fazer o seu pedido, né, porque você pode presentear esse livro, né, para alguma pessoa que esteja necessitada de ouvir, né, esse conteúdo que tem transformado vidas. Então, nós vamos para um breve intervalo e nós já voltamos para falar deste livro que promete, né, tocar muitos corações.
Preciso tanto ouvir a tua voz dizendo vem, mas eu sei, pequeno sou, mas eu sei, tão fraco estou, mas sei também sentir. Afastou de mim, e ao som de tua voz me resta te buscar cada dia mais, cada dia mais, e ver teus olhos sempre fixos em mim me fazem recordar dos passos no jardim, e ao som de tua voz me resta te buscar cada dia mais, cada dia mais. Mas eu sei. Mas eu sei, pequeno. mesmo com tantos erros que eu cometi, o teu olhar jamais se afastou de mim, e ao som de tua voz me resta te buscar cada dia mais, cada dia mais. E ver teus olhos sempre fixos em mim me fazem recordar dos passos no jardim, e ao som de tua voz me resta te buscar cada dia mais, cada dia mais.
Ainda na presença de Deus, vamos deixar que o Espírito Santo venha e gere em nós esse algo novo. Tudo aquilo que nos foi tirado um dia pelo pecado, mas que hoje pode ser restaurado pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, os passos do jardim não são passos que condenam, mas passos que vêm atrás do homem. Nós queremos deixar, Senhor, que o Teu amor seja movido em nós, Senhor. Que o Teu amor seja movido em nós, Deus. Que Teu amor nos transforme, Senhor. Que Teu amor nos mostre que há uma outra possibilidade além do pecado, Senhor. Que há a possibilidade de vermos uma vida em Ti, Senhor. Por isso derrama sobre nós o Teu amor. Por isso derrama sobre nós o Teu amor como se fosse a primeira vez, Senhor. Senhor, se houve um jardim em que o homem pecou contra Ti, houve um outro jardim onde o Senhor suou sangue, Senhor, porque o Senhor pensava em nos salvar, porque o Senhor pensava em nos redimir, porque o Senhor pensava em derramar o Teu sangue por nós, Senhor, porque o Senhor se submeteu à vontade do Pai, dizendo: Pai, se for da Tua vontade, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a Tua vontade, não a minha. Que o Senhor se submeteu à vontade do Pai para nos salvar, para nos redimir, para nos resgatar. E por isso nós estamos aqui e temos a possibilidade de restaurar novamente, de redimir aquele erro que um dia foi feito no pecado original, Senhor. Graças à Tua paixão, graças à Tua morte de cruz, Deus. Mesmo com tantos erros que eu cometi, Senhor.
Mesmo com tantos erros que eu cometi, cada dia mais.
Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua presença, obrigado pelo Teu amor misericordioso.
Como eu falei, né, o livro foi lançado no dia 25 de janeiro, né, em plena festa, né, do nosso Jubileu de Prata. E hoje eu quero trazer um pouquinho, né, para vocês, falar um pouquinho mais desse livro. Esse livro que já nasce com um programa, né, que é o programa da nossa rádio, né? Esse programa que já tem um nome forte, né, Gritos pela Sobriedade. Mas, né, esse nome ele ganha um novo significado. Porque hoje eu não vim falar só do programa, não vim fazer entrevista como foi os programas anteriores. eu vim falar realmente do lançamento deste livro que carrega o mesmo nome. Mas principalmente, não só carrega nomes, o nome do programa, mas carrega histórias, histórias de dores e de recomeço. Talvez você que esteja me ouvindo, agora pense que esse assunto não é para você. Ah, não tem problema de dependência química, não tem problema de vício, esse assunto não é para mim. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, esse grito pode estar dentro da tua casa, pode estar dentro da sua família, ou até mesmo dentro de você. O grito nem sempre ele é audível, né? Ele consegue ser escutado. Às vezes, esse grito ele vem em forma de silêncio, ele vem em forma de isolamento, ele vem em forma de recaída ou de culpa. Gritos pela Sobriedade, ele nasceu porque esse grito existe. E porque ele existe, ele precisa ser ouvido. Meu irmão, minha irmã, vocês prestaram atenção? O livro ele não vai falar de um personagem, mas ele vai falar de várias histórias num único personagem. O personagem desse livro tem como nome Ele. Por que Ele? Justamente porque nós estamos ali, nós criamos um personagem que carregasse a história de muitos que já passaram pela nossa comunidade. E o fato de ele representar todas essas pessoas, ele pode estar representando você. Porque, como eu disse, o foco é a dependência química, mas o vício não é somente dependência química. Tem muitas pessoas que não conseguem se libertar, por exemplo, do vício da mentira. Tem muitas pessoas que não conseguem se livrar do vício da fornicação. Tem muitas pessoas que não conseguem se livrar do vício do adultério. De muitas e muitos e muitos e muitos outros tipos de vício. É claro, no livro nós estamos focados na dependência química, mas esse grito pela sobriedade representa todo tipo de vício, porque o fundo do poço, quando chega, é igual para todos. E é quando nós gritamos. É quando nós gritamos pedindo socorro. É quando nós gritamos por essa sobriedade. É quando nós reconhecemos que sem Jesus nós não conseguiríamos chegar a lugar nenhum. Por isso, Gritos pela Sobriedade, ele nasce com esse propósito de ser a voz daqueles que estão calados, de ser a voz daqueles que estão acuados, de ser a voz daqueles que vivem às margens da sociedade. Então você, meu irmão, minha irmã, é convidado, né, a adquirir esse livro. Como você pode adquirir? Pelo telefone 219-8181-4835. 219-8181-4835. Vale a pena você comprar esse livro. Vale a pena você levar esse livro para sua casa. Vale a pena você presentear outro com esse livro. É muito importante que esse livro chegue às mãos de muitas pessoas, para que esse grito não fique mais guardado dentro de nós, mas que ele possa ecoar, né? O grito ele é o eco dessa misericórdia divina que vem, né, para acolher as nossas preces e dar um novo sentido nas nossas vidas. Então, meu irmão, minha irmã, né, coloca isso no teu coração. Esse grito ele pode estar dentro da sua casa. Esse grito ele pode estar dentro de você. Como saber? Leia. Leia. E você vai ver, né, o como esse livro não é apenas para o dependente químico, mas é para todos nós, porque todos nós temos um dia que precisamos gritar e muitas vezes nossas vozes não são ouvidas. É isso aí, meu irmão, minha irmã, Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos para o nosso segundo bloco.
Quanto eu esperei, ansioso que já não podia me conter, me decidi, Senhor. Hoje quero rasgar meu viver e te mostrar meu coração, tudo que tenho e sou. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui, mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar. Quanto tempo também o Senhor me esperou, nas tardes encontrou saudade em meu lugar, mas ao me ver na estrada, ao longe voltar, num salto se alegrou e foi correndo me encontrar. E não me perguntou nem por onde eu andei, dos bens que eu gastei, mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos, somente me amou e ao me beijar, me acolheu num abraço de paz. Por isso estou aqui, mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar. Quanto tempo também o Senhor me esperou, nas tardes encontrou saudade em meu lugar, mas ao me ver na estrada, ao longe voltar, num salto se alegrou e foi correndo me encontrar. Ao me beijar, me acolheu num abraço de paz.
Depois de ouvir essa belíssima canção, estamos de volta com o nosso segundo bloco do programa Gritos pela Sobriedade. Meu irmão, minha irmã, ninguém escolhe acordar um dia dependente. Você já pensou, a pessoa acorda, ah, hoje eu quero ser um dependente químico? Não, ninguém acorda, né, dependente. Mas a dependência ela é um processo. Ela é um processo silencioso. Ela é um processo silencioso que ela vai começando com um alívio que muitas vezes é proporcionado pelo álcool, pelo cigarro, pelas drogas, né, pelo crack, maconha, cocaína, etc. Até mesmo por medicamentos. Ela vem com esse alívio, mas só que depois ela vira uma necessidade. Ela começa a virar uma necessidade. Tudo aquilo que você buscava nas drogas ou no álcool, no medicamento para aliviar aquele peso, aliviar aquela culpa, ela começa a se transformar numa necessidade. Que necessidade? A necessidade do organismo em querer mais, porque ela provoca bem-estar. E aí, quando vira essa necessidade, sem que percebamos, a pessoa ela vai começando a perder o controle. Ela vai perdendo o controle porque, e justamente achando que tem o controle. Isso é que é o pior. Ela perde o controle achando que está tudo sob controle, achando que ela pode dar um basta a hora que ela quiser. E isso eu falo, não é apenas uma teoria, algo que eu li nos livros, não, é prática, aquilo que eu vivi na minha vida. É o chão, é a dor. A dependência, meus irmãos, a dependência, ela tira nome e coloca rótulos. Qual o nome daquelas pessoas que você passa pelas ruas, em tantos lugares, conhecido como Cracolândia? Qual o nome? Popularmente falando, eu não suporto, mas é esse nome. Cracudo, drogado, maconheiro, chincheiro. Porque é isso que a dependência faz. Ela arranca a identidade da pessoa. Ela arranca, ela tira o nome e vai colocando rótulos. Cracudos. Tem ali 50, 100 pessoas de nomes diferentes, mas que carregam o mesmo rótulo. E isso é muito triste, né? Porque todos são filhos de Deus, não deveriam ser rotulados. A dependência, ela vai tirando os sonhos e vai deixando a vergonha. Ela vai afastando as pessoas que nos amavam e vai criando a solidão. Quantas pessoas que hoje tiram a própria vida por conta dessa solidão provocada pela dependência química? Mas existe algo, meus irmãos, que ela ainda não consegue destruir completamente. E sabe o que que é? A possibilidade de recomeçar. É verdade. Isso ela não consegue destruir completamente. Porque quando uma pessoa decide mudar de vida, ela tem essa possibilidade do recomeço. Casos perdidos que todos diziam, esse não tem mais jeito, começam a escrever novos capítulos. Pessoas restauradas. Sim, porque o amor de Deus é capaz de restaurar uma vida que muitos diziam estar perdida. É capaz de restaurar a história que muitos diziam não ter mais jeito. E tem jeito. E esse jeito está na palavra de Deus. Está claro, né, na vontade da pessoa em querer mudar, em querer viver essa experiência de mudança, essa experiência de restauração. Por isso, meu irmão, minha irmã, não rotule ninguém. Não chame ninguém de drogado, não chame ninguém né, de cracudo, de chincheiro, de maconheiro, seja lá, de cachaceiro, seja o nome que for, porque todos eles são chamados de filhos pelo nosso Deus, porque eles verdadeiramente são filhos de Deus, e são filhos muito amados, e nós precisamos entender isso. Então esse também é um pouco do sentido deste livro, fazermos entender que aqueles que estão no mundo das drogas não são os rótulos que nós criamos, mas são filhos amados de Deus que precisam da nossa mão estendida para que eles se levantem e reconstruam suas histórias. Bom, chegamos ao fim de mais um bloco e nós vamos ouvir mais uma música e já voltamos, né, para dar continuidade ao nosso programa Gritos pela Sobriedade.
Sonda com a compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr limites no seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador.
Lágrimas são suor de almas que lutam só. Só Deus pode entender o que lhe causa dor. Pense no seu Senhor, recorra ao seu amor e creia, Ele é fiel, justo é o seu amor.
Pare de se maltratar, não queira aos outros culpar. Diga por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar. Estenda a sua mão e abra o seu coração. Seu Senhor, e se abra a restauração. Com Cristo você vai superar todas as barreiras, passar todo o pecado, vencer. Vai nascer. Sonda com a compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr
no seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador.
Lágrimas são suor de almas que lutam só. Só Deus pode entender o que lhe causa dor. Pense no seu Senhor, recorra ao seu amor. Creia, Ele é fiel, justo é o seu amor.
Pare de se maltratar, não queira aos outros culpar. Diga, por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar.
É isso aí, meu irmão, minha irmã. Estamos de volta com mais um Gritos pela Sobriedade. E nós vamos entrar, né, num tema bem interessante que também está lá no livro, né? Sobriedade, ela é o quê? Ela é uma decisão. Mas ela é uma decisão diária. Você sabia disso? A sobriedade é uma decisão diária. Sobriedade, meus irmãos, não é apenas parar de usar drogas, não é apenas parar de beber, não é apenas parar de fumar. Sobriedade é reaprender a viver. É reaprender a viver. É lidar com emoções, é lidar com situações que antes elas eram anestesiadas pelo uso de substâncias químicas. É enfrentar, queridos, é encarar os traumas, muitas vezes escondidos em cada um de nós. Por isso eu disse que viver na sobriedade não é apenas ficar sem se drogar, ficar sem usar álcool, drogas ou medicamentos, porque muitos vivem essa luta sem nunca ter usado cocaína, sem nunca ter usado uma pedra de crack, mas que lutam porque não conseguem lidar com as suas emoções, porque lutam porque não conseguem enfrentar os traumas escondidos dentro de si mesmo. E a sobriedade, ela vai nos ensinando a isso. A sobriedade, ela vai nos ensinando a viver novamente. E é isso também que o nosso livro está tentando mostrar para cada um de nós. Ele tenta trazer para nós essa direção de que viver sóbrio não é apenas viver sem álcool e drogas, mas viver sóbrio é viver a cada dia uma decisão diária. A cada dia tomar uma decisão, melhor dizendo. Nós precisamos tomar uma decisão todos os dias. Eu preciso ser sóbrio nas minhas atitudes, nas minhas ações. Porque não adianta eu largar o álcool e as drogas e continuar agindo no adultério, e continuar agindo na mentira, e continuar agindo enganando os outros. Isso não é sobriedade. Sobriedade, ela é um conjunto de ações, de decisões que eu tomo na minha vida para que seja reconhecido verdadeiramente como cristão, né? No nosso caso, que seguimos a doutrina, seguimos a nossa fé católica. A fé, ela não exclui tratamento, ela não anula um acompanhamento. A sobriedade, ela é construída, como eu já disse, um dia de cada vez. E, meu irmão, cada dia vencido é um milagre. A cada dia vencido, a pessoa que viveu 20, 30 anos no submundo das drogas, no submundo do crime, quando ela consegue ficar um dia sem praticar um ato criminal, sem usar drogas, sem se prostituir, é uma grande vitória, é um grande milagre, porque só quem viveu nesse mundo sabe o quão é difícil sair dele, sabe o quão é difícil se manter na sobriedade, se manter num caminho de retidão. E a misericórdia do Senhor, essa que nos alcança, essa que vai lá no fundo do poço, lá no buraco que nós nos encontrávamos, e vai dizer para mim, para você: filho amado, levanta desse chão, porque o chão não é moradia para os filhos de Deus. É esta misericórdia que vai nos impulsionando a viver de forma diferente, a viver de forma que agrade ao coração de Deus. Por isso, cada dia é um milagre. Para quem vivia todos os dias se drogando, se prostituindo, né, se fazendo escravo do pecado, se fazendo escravo do vício, a partir do momento que ele vive um dia longe dessa escravidão, é um grande milagre. É um grande motivo para celebrar, é um grande motivo para festejar, pois aquele que estava perdido foi encontrado, aquele que estava morto voltou a viver, diz a palavra de Deus. E é por isso que precisamos fazer uma grande festa. Então, meus irmãos, façamos uma grande festa por cada irmão que se encontrava no fundo do poço e que hoje voltaram à vida e estão vivendo um dia de cada vez. Como é belo saber, né, que a misericórdia divina, levanta do chão todos aqueles que caíram, todos aqueles que eram desacreditados, todos aqueles que estenderam a mão e gritaram por socorro. Volto a dizer, o chão não é moradia para os filhos de Deus.
Pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia
não vê saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui.
Chegamos no último bloco do nosso Gritos pela Sobriedade. E meu irmão, minha irmã, o lançamento deste livro, ele é exatamente um convite ao recomeço, um convite a recomeçar. Eu quero hoje aqui na rádio, de forma oficial, né? Nós já lançamos o livro aí no aniversário da comunidade, no nosso Jubileu de Prata, mas hoje aqui na rádio, no nosso programa, né, que tem o nome do livro, de forma oficial, lançar o livro Gritos pela Sobriedade. Porque mais do que lançar um livro, eu quero lançar uma mensagem para você, meu irmão e minha irmã, que está me ouvindo. E a mensagem é essa: há esperança, há saída, a solução, e a solução tem nome, é Cristo Jesus. Se você, meu irmão, minha irmã, está em luta, esse livro ele não vem para te acusar, ele vem para te acompanhar. Se você é familiar ou amigo, ele te ensina a amar sem destruir. Enquanto houver um grito, Deus ainda está te ouvindo. Que esse programa ele continue sendo a voz para aqueles que não conseguem falar. E que esse livro seja um grande instrumento de restauração na vida daqueles, como eu já disse em alguns blocos anteriores, na vida daqueles que eram considerados perdidos, casos perdidos, que eram considerados alguém que não tinha mais jeito. Que esse livro seja, né, um anúncio de que todos têm jeito, de que todos merecem uma chance e que a mão estendida do Senhor está aí para retirar do chão todo aquele que caiu. Deus quer te levantar, meu irmão. Deus quer te levantar, meu irmão. Seja o vício que for, seja a dependência química, seja a dependência psíquica, seja a dependência emocional, Deus quer te levantar para fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Por isso, eu quero, junto com você, dar esse grito pela sobriedade, esse grito para que nós possamos viver a verdadeira restauração que só Jesus pode nos dar. Não tenha medo, meu irmão, não tenha medo, minha irmã, de gritar. Não tenha medo de clamar a misericórdia de Deus em sua vida. Gritos pela sobriedade é exatamente isso. É ir contra tudo e contra todos e ir em direção ao Senhor. Mesmo que muitas vezes parece que estamos remando contra a maré. Não tem importância. Continue firme. Continue decidido. Porque é essa decisão que você está demorando ou demorou a tomar que vai dar todo um novo sentido na sua vida. Não desista. Não olhe para trás. Siga em frente e grite, porque o Senhor já está te esperando. E como eu disse no bloco anterior, Ele quer fazer uma grande festa, porque você poderia até estar perdido, porque você poderia até estar vivendo como um morto-vivo, mas Ele te encontrou. Eis que façamos uma grande festa por este filho e esta filha, que estava perdida e foram encontrados, que estavam mortos e voltaram à vida. É esta festa que o céu quer fazer pela tua volta, pela volta da tua família, pela volta de todos aqueles que se afastaram do coração de Jesus, porque gritos pela sobriedade te dá a certeza de que Deus te ouve e restaura a tua vida, a tua história. Meu irmão, minha irmã, um grande abraço. Foi um prazer estar com você nesse programa, foi um prazer falar, né, desta misericórdia do Senhor, falar, né, deste grito pela sobriedade, falar deste nosso trabalho, deste livro. E falo mais uma vez, adquira o nosso livro, entre em contato conosco pelo telefone 21 981 81 4835, 21 981 81 4835. Meu irmão, minha irmã, compre esse livro, distribua esse livro para aqueles que você sabe que precisa ter acesso a essa mensagem, porque Deus, Ele quer fazer uma obra na vida dessas pessoas. Só que muitas delas ainda não ouviram este anúncio da misericórdia do Senhor, este anúncio de que é possível sim ter uma vida nova. Então você é convidado não só a comprar o livro para você, mas a presentear com este livro pessoas para que elas tenham as suas vidas restauradas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aguardo você na próxima semana com mais um Gritos pela Sobriedade.
Senhor, hoje eu me rendo. Eu reconheço que nada eu posso fazer sem Ti. Então seja tudo em mim, dependente eu quero ser do Teu Espírito. Pra que quando eu falar que seja você, no meu caminhar que seja você, e quando eu cantar que seja você, que seja você, e no meu olhar que seja o teu olhar, no toque das minhas mãos que sejam as tuas. Se não for pra viver assim, eu nem quero viver. Solta a sua voz, canta isso, vai. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao Teu. Enche-me de Ti até transbordar. Eis-me aqui, semelhante ao teu. Enche-me de ti até transbordar. Pra que quando eu falar que seja você, no meu caminhar que seja você, e quando eu cantar que seja você, que seja você.
Ele me falava que esse é o momento de compromisso do nosso coração com o coração dele. E olha como é que Deus está com pressa. É o início do geração atômica e Deus já está movendo isso no meio de nós. Deus, ele tem pressa de nos amar. Deus, ele tem pressa que nós vivamos com ele, porque ele nos ama muito. E Deus, ele me falava que é um momento de compromisso. Só que tinham muitos corações que estavam receosos de cantar isso, ou cantaram meio mais ou menos, porque não tem acreditado em si mesmos que, ah Deus, eu sou miserável, como que eu vou conseguir abrir meu coração de verdade? Só que Deus, ele me falava que é pela graça dele. Isso é uma coisa que a gente já sabe, mas às vezes a gente esquece. É pela graça dele, é pelo mover dele, é pelos dons dele. E eu peço mesmo, e eu convido você a levantar os seus braços agora o máximo que você consegue. E eu peço que os anjos possam interceder agora, que a Virgem Maria possa interceder agora. E eu peço um mover do Espírito, de dons espirituais sobre nós nessa manhã. Dons espirituais, dom de conselho, de fortaleza, de revelação, de ciência. Dons espirituais ministrados no povo de Deus. Que Deus nos dê principalmente o dom da fortaleza. Que o Senhor dê as mãos para nós e nos conduza ali pelo auxílio da Virgem Maria, para que a gente permaneça e persevere nele. Espírito Santo, eu peço que o Senhor robusteça as nossas pernas espirituais, para que mesmo que a gente caia, a gente tenha força de se levantar, porque é por você e é só para você. E nós estamos aqui, Senhor, selando esse compromisso, confiantes, confiantes na tua misericórdia, confiantes na tua graça, confiantes nos dons que o Senhor vai derramar para aqueles que a gente precisa. Senhor, eu peço de verdade que o Senhor venha sobre nós, segure nas nossas mãos e, se for necessário, puxar a gente, para que a gente cada vez mais se derrame a ti, que o Senhor nos puxe. Nós nos abrimos para que o Senhor faça o necessário na nossa alma, para que a gente permaneça e persevere de verdade contigo. Levanta os seus braços, faça agora a sua oração a ele, a sua oração de entrega. filhos de Deus, que tenham vida no Espírito, e andem no Espírito, e andem no Espírito. Cadê a geração que deseja andar no Espírito? Era lá na era lá na canda, era ele só. Iria lá na era lá, que você tem, se você crê nisso, sela, sela, eis-me aqui, Senhor.
Pela Sobriedade, com o irmão Ricardo Lavra, fundador da Comunidade Servos da Divina Misericórdia.